Norma Urbana Culta, bobina número 90. Inquérito Brasil-São Paulo, número 250. Diálogo entre informante e documentador. Tema 14, o dinheiro, o banco, as finanças, a bolsa. Número do informante, 287. Sexo masculino, 69 anos. Documentadoras, Janice Unes e Sônia Abu Adal. Data, 8 de novembro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 1, de 37 a 688 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições técnicas do registro, normais.
Professor Raul, nós gostaríamos primeiramente que o senhor nos dissesse assim, tudo que o senhor souber a respeito de dinheiro, banco, finanças, e qual o sistema que o senhor conhece do banco, sistema interno, o que o senhor tiver de conhecimento dentro dessa área para contar para a gente, nós gostaríamos que o senhor dissesse.
Bem, eu, na realidade, conheço pouco, porque, inclusive, nunca tive muito dinheiro, de maneira que só os que têm muito ou estão diretamente envolvidos nesse ramo de atividade é que teriam mais coisas a dizer. Na realidade, minha família, que por tradição é uma família de bacharéis em direito, meu pai o era, meu irmão mais velho também, e eu, antes de me licenciar em História pela Universidade de São Paulo, também me diplomei em Ciências Jurídicas e Sociais, como eles dizem, está escrito no diploma. Mas tive um irmão que trabalhou em banco, quer dizer, apenas no grau de funcionário, onde adquiriu muito renome, chamava-se Mário, esse meu irmão, Mário de Andrada e Silva. Embora no tempo dele tenha sido mais célebre como futebolista, amador, no Clube Atlético Paulistano, do que como funcionário de banco. Mas, em todo caso, foi funcionário do Banco Comercial. Agora, o que eu conheço de bancos deriva simplesmente do trato normal entre um pequeno depositante, que eu sou, porque a gente tem que guardar o dinheiro em algum lugar. Começa que a universidade já nos paga obrigatoriamente pelo Banco do Estado de São Paulo. Então, esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com o banco. Eventualmente, tive também, vez por outra, a necessidade de um pequeno empréstimo, então recorri a bancos e vi como eles são exigentes para emprestar. E muito mais práticos no que tange a receber depósitos. Quer dizer, eles recebem o dinheiro da gente com extrema facilidade e soltam com bastante dificuldade e com muitas exigências. Agora, o que mais que eu poderia dizer com referência a bancos e finanças? Bem, dentro do contexto capitalista em que nós vivemos, o banco é realmente um instrumento de muita importância nas atividades gerais de produção. Os organismos empresariais, sobretudo, é que têm necessidade de ter relações, digamos, mais constantes e mais vultosas em relação a bancos. Agora, quem sabe se vocês precisando melhor ou melhor, insistindo em determinadas perguntas, eu poderia dizer mais alguma coisa.
Professor, quando um empregado é demitido assim, de uma fábrica ou de uma indústria, qual é a situação em que ele se encontra, senhor sabe?
Bom, o empregado, normalmente, qualquer empregado, deve ser admitido pelas empresas dentro das exigências da legislação trabalhista, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, ele deve estar regulamentarmente registrado, livre de trabalho, deve ser portador da carteira de trabalho, e em ambos os assentamentos, do livre trabalho, da carteira de trabalho, devem constar as condições em que ele trabalha, hora de trabalho, salário, assentamento de férias pagas, em suma, a todas as garantias que a legislação trabalhista exige. Se ele vem a ser despedido, de duas uma, ou o patrão comprova causa justa, que é uma situação prevista na legislação do trabalho, comprova causa justa para a demissão, e então haverá um acordo com referência àquilo que o trabalhador, nesse caso, tem direito a receber. Ou, se não se comprova a causa justa, o trabalhador dispensado recorre à Justiça do Trabalho, fazendo o que se chama uma reclamação. Através dessa reclamação, então, as partes em conflito, quer dizer, o operário despedido e o patrão que o despediu, devem provar a legalidade das respectivas atitudes. Conforme o que ficar demonstrado perante a Justiça Trabalhista, até julgamento final, o trabalhador recebe aquilo a que ele tem direito. Agora, eu tenho a impressão de que a Justiça Trabalhista, eu não vou dizer que ela falha sempre, mas ela funciona muito mais no sentido dos interesses patronais que dos trabalhistas. Mas é uma impressão, eu diria quase que de leigo, porque eu não tenho, como bacharel em direito, eu não tenho experiência de advocacia em justiça trabalhista. Eu hoje estou confinado às minhas atividades de professor universitário, felizmente, estou muito contente com isso. Vivo num ambiente sadio, gosto de conviver com os meus discípulos, com os meus colegas, e estou afastado desse burburinho, desse corpo a corpo da advocacia e da justiça.
Quando o empregado, professor, ele sai por conta própria, quais os direitos que competem a ele?
Bem, eu devo dizer que o que vou declarar é muito aleatório, porque, como nós acabamos de ver, eu não sou um advogado militante e não sou consultor de firmas. Mas, hoje, existe o que se chama o fundo de garantia, quer dizer, um depósito que se processa por pagamentos mensais. Eu creio que o patrão responde por uma parte e o empregado, descontado em seu salário, responde por outra. Mas esses depósitos vão constituindo um fundo que, mediante condições, não posso precisar exatamente quais, porque seria uma questão de conhecer muito bem a legislação trabalhista, e eu estou afastado disso. Mas, preenchidas as condições legais, o fundo de garantia justamente assegura ao empregado que se retira um certo ressarcimento, não é? E pelo menos durante algum tempo lhe permitirá a subsistência até que ele, naturalmente, obtenha um novo emprego. Eu tenho a impressão que hoje se processa dessa maneira. Antes do fundo de garantia, a questão é que se resolvia nos termos daquela dispensa que eu me referi quando respondi a pergunta anterior, se não estou enganado. Foi até muito bom, muito boa essa pergunta agora, porque ficou mais claro, talvez agora, ficou mais clara a explicação configurada essa saída do trabalhador, não é? De moto próprio.
Como é que era feito o acordo antes do fundo de garantia, quando não havia fundo de garantia?
O acordo se processava, ou melhor, acordo haveria se as partes concordassem em que uma delas pagaria, o patrão, e a outra receberia, o empregado, uma determinada importância. Ou então, se não houvesse acordo, a demanda seguiria o seu trâmite até final, em geral as causas iam terminar no Supremo Tribunal do Trabalho, e então, por decisão judicial, o funcionário receberia. Eu posso citar um caso concreto meu. No tempo em que eu trabalhava no curso secundário, o Liceu Pan-Americano, que era mantido pela Escola Paulista de Medicina, teve as suas atividades interrompidas por decisão da instituição mantenedora, quer dizer, a escola resolveu encerrar as atividades do liceu. Eu e outros colegas éramos professores do liceu. Encerradas as atividades, sob a alegação de força maior, motivo de força maior, impossibilidade financeira de continuar mantendo o liceu, o advogado da Escola Paulista fez a todos uma proposta que recebêssemos 50%, sem condenar absolutamente a atitude dos colegas que aceitaram esse acordo. Afinal de contas, é um problema individual de cada um. Eu e outros, que víamos naquilo mais uma questão de princípio do que uma questão de ordem financeira, não aceitamos. Não aceitamos porque nos pareceu que não havia motivo de força maior. Uma vez que, inclusive, a escola era proprietária do imóvel onde estava instalado o liceu na sua última fase. Portanto, era senhora de um patrimônio que assegurava amplamente, nos parecia, o pagamento das indenizações. Então, não vimos motivo, não há força maior. Há outras conveniências da escola que não nos dizem a respeito. Então, nós achamos que temos direito a recebimento integral. O advogado alegava com muita habilidade, o senhor vai demorar muito, o senhor não receber dinheiro desvalorizado, não tem importância. Trata-se da defesa de um direito. E nós não queremos transigir nesse ponto. Então, realmente, a causa se arrastou durante 4 anos, etc., e foi terminar o julgamento final do Supremo Tribunal. Recebemos integralmente, com o dinheiro desvalorizado. Naquele tempo não havia correção monetária. Se houvesse, a Escola Paulista tinha levado uma bordoada daquele tamanho. Mas como não havia, viu? Então nós recebemos realmente dinheiro desvalorizado. Um juro, sim, do tempo correspondente ao tempo decorrido. Mas não era uma correção monetária de hoje. Se fosse, o negócio ia longe, mas nós recebemos integral. Era assim que se processava. Não havia fundo de garantia. Se houvesse, nós que trabalhávamos com estabelecimentos particulares, em regime da CLT, Consolidação do Trabalho, das vezes trabalho. Se houvesse fundo de garantia, como há hoje, nós teríamos recebido de acordo com os depósitos bancários durante aquele tempo todo.
Professor, quando normalmente se empresta dinheiro de alguém, quais as condições de pagamento que as pessoas propõem?
Bem, aí quando se empresta de alguém, se for uma dívida particular, depende das condições que as duas partes acertarem. Eu posso pedir dinheiro emprestado a uma pessoa, particularmente, e entre o meu prestamista e eu, nós estabelecemos, podemos até fazer uma simples declaração de dívida dizendo que fulano de tal declara ter recebido do senhor fulano de tal a título de empréstimo, a importância de tanto, cujo pagamento obedecerá às seguintes condições. Dois pontos. E aí são especificadas as condições. O prazo para o pagamento é de tanto tempo. O juro será tal, vencido de maneira tal. Poderá haver uma terceira condição, pode aparecer, esta aqui. Poderá haver, pagamentos parciais do principal, quer dizer, da quantia emprestada.
Uhum.
E assim por diante. Agora, se for um empréstimo com estabelecimento de crédito, terá de obedecer às condições que esse estabelecimento de crédito estabelece, ou melhor dizendo, impõe. A Caixa Econômica, você vai tomar dinheiro emprestado na Caixa Econômica. Normalmente eles exigem uma garantia hipotecária, quer dizer, um imóvel em garantia. Então, quem pede emprestado à Caixa tem que se sujeitar a todas as exigências e garantias dessa instituição, a começar por esta. Bom, eu estou dizendo, o empréstimo hipotecário, em geral, é a garantia mais sólida que a Caixa costuma exigir.
Uhum.
É possível que ela empreste em outras condições, quer dizer, sem se chegar a uma garantia real, hipotecária, isso eu não sei. Mas, de qualquer maneira, aí a instituição é quem impõe as condições.
Uhum.
E a pessoa que pede emprestado. Em bancos, a mesma coisa. Banco não opera quase que com garantia hipotecária, que eu saiba. Mas aí exige um avalista de confiança. E, principalmente, o que o banco quer é que quem pede emprestado tenha um certo saldo médio de depósito. O banco não empresta a qualquer pessoa. Ele empresta a depositante seu. Aí a garantia é uma letra promissória. O prazo de vencimento é muito curto, 60, no máximo 90 dias, com um aval de garantia e com possibilidades de renovação, desde que no fim do prazo seja paga pelo menos uma parte da dívida.
Uhum. Você sabe como é que é denominada a pessoa que empresta dinheiro?
Hã?
Você sabe como é que é denominada a pessoa que empresta dinheiro?
Bom, normalmente, os termos usuais são devedor e credor. Quem empresta é o devedor. Agora, é possível que haja algum outro termo específico, mas isso já está, confesso, fora dos meus limitados conhecimentos na matéria. É credor e devedor. Quem deve é o devedor. Quem tem direito a receber o montante da dívida é o credor.
Depois que um advogado termina os seus serviços, o que é que ele exige?
Ele exige de quem? Do seu constituinte, do seu cliente?
Isso.
Bem, todo advogado começa prudentemente por pedir, além de uma procuração ad judicia, quer dizer, uma procuração que lhe permite defender os interesses do cliente em juízo, firmar com ele também um contrato de honorários. Habitualmente, mas isso não é uma obrigação legal, os advogados cobram 20% do valor da causa. Mas podem cobrar menos. Eu, por exemplo, agora assinei procuração e aceitei as condições do contrato honorário com advogados que estão procurando obter na justiça um reajustamento de vencimentos dos professores universitários, não só da faculdade, como de outras escolas também, um reajustamento de vencimentos no que tange às antigas gratificações de curso noturno, etc., e outras coisas. Bem, esses nos pediram 15% daquilo que recebermos, e só se recebermos e no momento em que recebermos. Quer dizer que o contrato de honorários não obedece a normas rígidas,
uhum,
e sempre as mesmas.
Eu Professor Raul, quando uma fábrica não tem mais condições de sobreviver, qual é a situação dessa fábrica?
A situação... Bem, aí há, na realidade, situações. Há a situação propriamente empresarial, quer dizer, a situação financeira de uma empresa que não pode mais funcionar por insolvabilidade ou por alguma outra razão. Mas há, pelo menos mais, esta situação, a daqueles que trabalham na fábrica. Não é? Bem, aí é uma pergunta difícil de responder em termos absolutos. Quer dizer, haverá mais de uma situação. A fábrica, pelo fato de alegar um motivo de força maior, não deixa de responder, eventualmente, por algumas obrigações em relação aos seus trabalhadores. Agora, com referência aos interesses pecuniários dos trabalhadores, eu tenho a impressão de que o fundo de garantia, se estiver em ordem, não é? Responde. Resta saber também se a fábrica manteve em dia os seus pagamentos referentes a, como é que se chama, ao INPS, quer dizer, a assistência previdencial, quer dizer, aposentadoria. Aqui o trabalhador que concorre para o INPS tem direito, né?
E sem ser em relação aos trabalhadores?
Como?
E sem ser em relação aos trabalhadores?
Bom, sem ser em relação aos trabalhadores, se a fábrica só pode suspender as suas... A fábrica, a empresa, só pode suspender as suas atividades normais judicialmente, quer dizer, ela tem que requerer concordato se não for a falência. Então, no caso da concordata, a lei, o Código Comercial, prevê as garantias aos credores da fábrica. E o Código Comercial estabelece toda uma escala de preferências. Quais os credores preferenciais? Os quirografários, por exemplo, aqueles que têm título, que representam dívida, que a fábrica deve pagar, e assim por diante. Ela tem que solver os seus compromissos. Ou então, ela pede concordata, quer dizer, um prazo com as garantias exigidas por lei para efetuar o pagamento dos seus débitos, quer dizer, das suas dívidas. Ou então, se não puder fazer isso, ela vai à falência, pura e simplesmente. Aí, uma porção de gente tem prejuízo. E não só a fábrica.
O senhor falou em dívida. Por exemplo, quando o senhor vai pagar uma dívida, ou o senhor compra alguma coisa e paga à vista, qual é a vantagem que o senhor pode receber deste pagamento à vista?
Bem, o pagamento à vista exclui o pagamento de juros. Uhum. O que encarece as transações a prazo, quer dizer, aquelas em que uma parte do pagamento fica para ser satisfeito durante um certo período. Então, a compensação que o credor tem é essa, de receber juros, não é? Sobre aquilo, a importância que ele ficou devendo. E esses juros é que encarecem, e encarecem desmedidamente as compras, não é? Pagando à vista, a pessoa fica livre dos juros. Mas há os bons compradores, quer dizer, aqueles que sabem comprar, que ainda discutem, coisa que eu, por exemplo, não sei fazer muito bem, infelizmente para mim, ainda discutem, muito bem, eu vou pagar à vista, qual é a diferença que o senhor me faz? Uma diferença, o senhor não vai pagar juros? Não. Juro é outra coisa. Juro a gente paga por dívida. Eu não estou devendo, eu vou pagar à vista. Eu quero uma diferença sobre o preço que está marcado aí. Quanto é que custa esse gravador aí? 1 milhão. Quanto é que o senhor me dá por 1 milhão à vista? De diferença. E às vezes obtém. Tal a premência que eles têm também de vender. Quer dizer, não é juro, não. Juro paga quem deve, eu não vou dever, eu vou lhe pagar à vista. Eu quero saber, isso aqui está etiquetado, 1 milhão de cruzeiros. Quero saber que diferença o senhor me dá. Então, bom, então, 50 cruzeiros. Não quero. Tem outro ali que me dá 100. Até logo. E às vezes o cara vai atrás para vender. O homem da loja.
Professor, o que é necessário para o senhor guardar o dinheiro no banco? O que o senhor precisa fazer para o senhor conseguir guardar o dinheiro no banco?
Guardar dinheiro no banco é a coisa mais fácil. Desde que se tenha o dinheiro a ser guardado.
Um pouco de dinheiro, então.
E claro, se houver sobra, o banco aceita de muito bom grado.
Certo.
Porque o banco vive muito em função dos depósitos bancários. E como a gente não pode ficar com a velha figura do mineiro, os meus amigos mineiros que me desculpem, a ausência, guardar dinheiro embaixo do colchão, ou dentro do pano do colchão, então tem que guardar em algum lugar, guarda no banco. Ora, hoje, todo mundo sabe que os bancos não pagam mais juros por depósito. Há alguns anos atrás pagavam. Hoje, não pagam mais. A lei permite isso. Então, é a coisa mais simples do mundo. Não é preciso, para guardar dinheiro no banco, não precisa apresentação. Para pedir emprestado ao banco, precisa da lista. Quem pede emprestado precisa de um que assine também a promissória nas costas, avalizando, quer dizer, responsabilizando-se também pelo pagamento. E, além disso, ser depositante do banco. Ter um saldo médio qualquer de depósito durante o ano, não é? Durante o tempo em que ele for depositando do banco, e que e dê ao banco uma certa garantia de solvabilidade, que o cheiro vai pagar mesmo. Agora, deposita, guardar no banco é facílimo. Chega lá, abre uma conta, pô, não! O gerente atende, pô, não, ah, por favor, sente aqui, tal e coisa. Assina umas fichinhas. Bem, o banco faz o que se chama o... Como é que eles chamam essa folha de informação? O cadastro bancário. Então, feito assim, diz que é maior, vacinado, alfabetizado, não, isso eu estou brincando. Depois enche lá aquelas informações. E depois vem mais a apresentação de alguém. Simplesmente isso. Satisfeito as exigências do cadastro bancário, quer dizer que fica uma ficha de informações do cidadão lá, e traga o dinheiro. E o banco aceita agradável quando tem.
É? Professor, falar em abrir conta, o senhor falou em abrir conta. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente quais as vantagens que tem uma pessoa em abrir conta num banco.
Antes disso, eu quero dizer uma coisa. Eu estou ficando tão entusiasmado com essas perguntas que fico até com vontade de ser banqueiro. Embora não tenha a mínima vocação para isto, para esta profissão. Bom, a vantagem em abrir uma conta bancária. Primeiro, é um lugar onde o indivíduo pode guardar o seu dinheiro dormindo sossegado, em vez de deixar na gaveta. Por outro lado, se ele vier a precisar de um empréstimo, embora deva sujeitar-se, nesse caso, às condições que são bastante onerosos, porque o banco não paga juro pelo depósito, através do qual ele apura o saldo médio para ver, não, nós podemos prestar esse cidadão aí, digamos, a importância do saldo. Vá lá, desde que ele apresente uma avalista de nossa confiança. Então ele empresta, mas ele vai receber juros que andam brincando, vai aí, o negócio vai a 2,5 ao mês. Então, se você vai receber, bom, eu estou fugindo um pouquinho da pergunta, mas se você pede 10 mil cruzeiros emprestados, o banco empresta por 60 dias, vamos dizer, ele já te desconta pelo menos uns 5%. Você assina 10, mas recebe 10 menos 5% de despesas, taxa, não sei de quê, aquela conversa toda. Depois, no fim, você paga os 10. Mas, em todo caso, num momento de aperto, o indivíduo pode ter essa vantagem. Todavia, embora a pergunta não inclua isto, eu acho preferível que, por exemplo, essa modalidade do cheque ouro, que o Banco do Brasil começou e hoje outros bancos estão fazendo. A pessoa, durante 3 meses, tem que se sujeitar a deixar imobilizado ali no banco, se puder, uma importância X. Se ele puder deixar, por exemplo, 6 mil cruzeiros, no fim de 3 meses ele faz um contrato com o banco e ele tem o direito de, durante 6 meses, levantar até 20 mil cruzeiros, pagando um juro ao redor de 2%, mas 6 meses. Então, se ele tiver juízo e tiver um aperto e precisar de 10 mil cruzeiros, em lugar de assinar um papagaio num banco qualquer, ele vai lá e saca 10 mil cruzeiros. E tem 6 meses para pagar. Quer dizer, se ele calcula as suas possibilidades mensais, dentro da sua renda mensal. Se ele pode ir mensalmente depositando no banco 1.500 ou 2 mil cruzeiros, que seja, em 6 meses ele cobriu a dívida. Pagou os juros, mas cobriu a dívida. É menos oneroso do que assinar uma promissória por 60 ou 90 dias. Mas, sendo depositante num banco, ele pode fazer isso.
Professor, como é que o senhor controla a sua conta no banco?
Bem, os bancos fornecem, é verdade que eles não fornecem com a presteza necessária, o que se chama um extrato de conta, que demonstra, num período de mês, entendeu? Demonstra os depósitos que foram feitos, aquilo que você depositou durante esse período e aquilo que você retirou em cheques. Então, através disso, você está controlando. Isso, digamos, é o controle formal, por assim dizer, oficial. Mas também na sua caderneta de cheques, se você for cuidadosa, você controla. Porque você assentou que você tem 5 mil cruzeiros no banco. E no cheque, número tal, você retirou 1.000. Então, no canhotinho do cheque, você faz a subtração. 5 menos 1, 4. Então, na data daquele cheque, o seu saldo passou a ser 4 mil. Inversamente, se você, depois dessa retirada ou desse pagamento de 1.000 cruzeiros, depositou 2.000, vamos figurar sempre a hipótese de que a gente deposita mais do que tira, né? É muito mais bacana, né? Então, se nesse mesmo tempo você depositou 2.000, nesse momento você passa a ter o disponível, como eles dizem em linguagem bancária, o disponível de 6.000 cruzeiros. E assim você vai controlando. Agora, é preciso depois confrontar os assentamentos das suas carteiras de cheque, dos seus canhotos, com o extrato que o banco manda. E volta e meia a gente é surpreendido por algum engano. O banco dificilmente se enganará, pode ocorrer. A gente de vez em quando erra na soma, na subtração.
O senhor já está falando em cheque, eu queria que o senhor dissesse quais os tipos de cheque que o senhor conhece.
Tipos de cheque, eu não sei se vou responder bem a sua pergunta, mas se você assina, por exemplo, um cheque e retira o dinheiro, você mesmo, ou dá a uma pessoa que vai ao banco e retira diretamente, esse cheque é o cheque, digamos, comum. Há um emitente e há uma pessoa que recebe o cheque, pode ser ao portador, se o nome da pessoa que vai receber está indicado, e pode ser nominal, se está indicado o nome da pessoa que vai receber, pode ser o portador, se o lugar reservado ao nome está em branco. Se o cheque é nominal e a pessoa que vai receber não é conhecida no banco, em geral o banco exige uma prova de identidade para saber quem ele é. Se ele é conhecido no banco ou tem firma no banco, não tem problema. Bem, esse, digamos, é o cheque comum. Agora, eu posso pagar a uma pessoa em cheque e essa pessoa, ou simplesmente o cheque é o portador, não precisa ser nominal, em vez de receber diretamente no meu banco, deposita na conta dele no outro banco. Aí aparece o que eles chamam de cheque cruzado. Uhum. Não sei se vocês já repararam, e num caso desses, o funcionário do banco dá uma carimbadinha assim, com duas linhas em diagonal. Ele cruza o cheque. Por quê? Porque ele tem que mandar o cheque ao meu banco, que então vai pagar. Ou simplesmente dizer que o meu cheque é bom, porque o cheque é uma espécie de... é um substitutivo da moeda corrente, desde que a pessoa não paga e a outra não recebe em dinheiro. Então, esse cheque é cruzado, o banco pode creditar. O banco do recebedor, então, credita na conta dele a importância que eu paguei por cheque cruzado. Existe também o cheque que se chama o cheque visado. O cheque visado é simplesmente o cheque cuja importância o banco, não é, sobre o qual eu emiti o cheque, assegura que é o cheque pagável. Usa-se o cheque visado, no caso de importâncias muito grandes, não é? Entendeu? A pessoa vai fazer um pagamento, digamos, na compra de um imóvel, vai pagar algumas centenas e milhares, milhões de cruzeiros. Pergunta. O comprador do imóvel, nesse caso, diz: o senhor quer que eu dê um cheque? O senhor exige o cheque visado? O outro que vai receber, o vendedor, dirá sim ou não. O meu banco visa o cheque. Quer dizer, ele assegura que eu tenho fundos no banco para o pagamento daquela importância. Isso é o cheque visado. Mas só no caso de operações muito vultosas, ou noutros, talvez. Bom, são as modalidades que eu conheço. Pode ser que haja outras. Não sei.
Professor Raul, quando o senhor compra um carro, quais são as medidas que o senhor tem que tomar depois para a precaução desse?
Olha, aqui também eu vou dar uma resposta que eu diria um pouco aleatória, pela simples razão de que eu nunca tive carro e não tenho a experiência desse caso. Mas aí também podem ocorrer duas hipóteses, do pagamento à vista e do pagamento a prazo. O pagamento feito à vista, eu creio que não deve oferecer nenhuma dificuldade especial. É simplesmente que a revendedora ou a fábrica que me vende o carro me entregue a documentação habitual. Nota de venda, sei lá, faturas ou o que for, recibo, quer dizer, todos os documentos que comprovem o meu pagamento. Pronto, o carro está adquirido. Depois, então, trata-se de obedecer também as exigências do Código de Trânsito, suponho eu. Registrar o carro, então entra esse problema todo de Detran e DC não sei o quê, essa atrapalhada toda. Supõe-se que o jeito que adquiriu um carro já esteja com a sua documentação de motorista em ordem, ou então o motorista que vai guiar para ele já tem a carta e tudo mais.
Satisfeitas essas exigências, lacrado o carro, colocada a chapa e todas as coisas que o Código de Trânsito exige, Código Nacional de Trânsito exige, não há problema. Agora, se ele adquirir a prazo, aí eu acho que as cautelas são mais até de quem vende do que de quem compra, né? Mas são os títulos, as promissórias, o que for, que devem de estar em ordem.